programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, amiguinhos, boa noite a todos, bom dia e boa tarde, por que não? Olá, Leandro, e a mim, como vai você?
Thunderbird, olá, o que estamos ouvindo?
A gente tá ouvindo PJ Harvey, mas era pra ouvir depois, uma surpresa, na verdade.
Ah, eu pensei que...
Não. Mas foi bom você ter colocado PJ Harvey, mas sabe por quê?
Por quê?
Porque ela é uma mulher, assim, de fibra, entendeu?
Tem fibra?
Ela consuma fibras.
Ela é astuta?
Ela é astuta.
Às vezes em si mesmada.
Às vezes em si mesmada, sem dúvida sim. Às vezes taciturna. Uma rambúzia.
Perspicaz.
Mas muito perspicaz na sua música, porque ela passa o recado, passa a mensagem. Eu uma vez vi um show de PJ Harvey e fiquei impressionado, quase apaixonado.
É mesmo?
É, eu me segurei. Me segurei porque eu sabia que eu ia me dar mal.
Você é dentista, né?
Entre outras coisas.
Você é dentista, você sabe que a sim. dor de dente e a paixão são duas coisas que mobilizam o ser humano.
Mobilizam muito o ser humano.
Como nenhuma outra, né?
Sabe que eu já fui Deus, né?
É.
Já fui Deus algumas vezes. Deus. Quando salvei dores terríveis, pulpites agudas. A pulpite é uma inflamação da polpa.
É a pior das coisas.
É uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Existem outras dores comparáveis que eu não vou dizer agora porque
não é
desagradável.
Não é. Um abraço para a doutora.
Mas assim,
Mariana.
Já fui Deus. Algumas vezes, e é muito bom salvar a vida das pessoas.
É muito bom, bom colocar anestesia, porque eu não sinto... Eu vou no dentista com anestesia e fone de ouvido.
Ah, isso é ótimo, porque alta rotação, a odontologia, ela evoluiu. Materiais dentários e tal. Mas para o paciente, eu continuo vendo um dos maiores incômodos que é, primeiro, durante a anestesia, é doloroso, é complicado, você vai ter que bloquear a ramificação nervosa e o alta rotação... Que é uma das piores invenções que o homem já fez. Ao mesmo tempo que você preserva a saúde bucal, você ao mesmo tempo tortura o paciente com um volume... É horrível. Eu prefiro thrash metal. Foi por isso que troquei, inclusive, a odontologia pelo rock and roll. Dado esse, queríamos dar as boas-vindas para ele mesmo, Chico Patti, Boletins Franceses. Como vai você, Chico?
Olá, senhor.
Você está legal, cara? Como está, Levu?
O senhor tira enxaqueca também, senhor?
Eu não tiro enxaqueca. Quem tira enxaqueca é o...
Enxacuca?
Enxacuca é o remedinho. Quer um remedinho?
Vários. Enxaqueca tá pegando.
Depois vou te dar um remedinho. Mas olha só.
Cria uma bênção do Deus.
Eu vou te dar uma bênção agora. Tá. Sinta-se abençoado, Chico.
Uma coisa meio chinesa.
Lógico. É quase acupuntural. A distância.
Eu te digo que esse barulhinho não fez bem a minha enxaqueca. Assim.
Não olha para a luz, Chico. Não olha para a luz. Isso é o principal evitar sim. durante
E não
uma
vá se perder por aí.
Não vá se perder por aí.
Relatos franceses é com o Leandro e a mim, não é comigo, né?
Não, mas os dois estiveram na França e assim, imagino, eu quero relatos daqui a pouco dos boletins franceses.
Sim, perfeito.
Primeiro vamos apresentar a nossa convidada de hoje, Márcia Castro. Boa noite, como vai você?
Boa noite,
Como é que você tá, mina?
Tô maravilhosa.
Que legal, você tá sempre maravilhosa. Última vez que nos vimos, você estava em cima do palco, no Largo da Batata, em Pinheiro.
Maravilhoso.
Foi um dos momentos, hashtag não vai ter golpe.
Uhum.
Você estava lá e você fez um show com o Deu Rolê.
Foi Deu Rolê.
É, isso.
É um show que a gente faz homenagem aos novos baianos. É eu, Curumi, Anelise isso. Assunção, Saulo Duarte,
uau, hein?
Michele Abu, só um time aí.
É muito... E eu fiquei olhando, porque a gente tocou os talentos das tocando antes, e daí chegou o Deu Rolê. E daí ele subiu no palco. Eu tava lá atrás, assim, com o Held, assim, com uma ideia. Pô, foi legal, né? Foi psicodélico. Assim, então, daí comecei a ouvir o som, falei assim, cara, nossa... O Held?
É o Held.
Ele vai trazer, ele vai vir aqui semana que vem. E daí, eu falei assim, nossa, que som, mano, puta banda. E daí comecei a reconhecer as músicas do disco. Eu falei, cacete, é um puta show, né, Márcia?
É um puta show.
É bem legal, né, cara?
E assim, a gente fez ele bastante, a gente fez o Circuito Sesc com ele agora esse ano.
Uhum.
E isso deu uma maturidade não só pro som, mas também pro nosso convívio. E daí,
sim.
como a gente faz um lance em homenagem aos novos baianos, a gente... desenvolveram um espírito coletivo Novos Baianos também, né?
Vocês moram juntos num sítio?
Olha, a gente tá quase combinando isso.
Porque tinha isso, né? Os Novos Baianos, eles moravam todos num sítio. Agora, você consegue imaginar Moraes Moreira, a Baby,
Pepeu,
Galvão,
o
Daír Cabeça de Poeta, Galvão, todos morando juntos, né?
E todo o dinheiro que ganhava, botava no saco que ficava na maçaneta da porta.
Isso é uma loucura, cara. Eles tinham um time de futebol, tal. E as crianças ficavam lá. Era a verdadeira comunidade hippie pra Frentex. Na época ainda, pra
Frentex. E altamente produtiva.
Altamente produtiva?
O que eles criaram nesse período ali naquele sítio é um negócio absurdo, de importância, assim, absurda pra música brasileira. Né?
Os discos são fundamentais.
Fundamentais. Pra mim, assim, dos grupos, né? Pra mim é um grupo que mais influencia a minha música, por exemplo.
Mais que Secos e Molhados, por exemplo?
Mais que Secos e Molhados.
Com certeza. Os Secos e Molhados pegam mais, assim, eles foram populares, mas eles foram incendiários, assim.
Sim.
Novos Baianos, teve aqui todo aquele período dos Novos Baianos maravilhoso e tal, e as pessoas, nossa, que disco, acabou chorando e tal. E daí eles se separaram, e, assim, todos fizeram seus trabalhos.
Sim, continuaram.
E alguns chegaram ao Olimpo, assim.
Baby.
Eu lembro de Moraes. Baby, Moraes, sabe, eu fui no terceiro festival de Acanga, conheci também como Águas Claras, isso foi em 83, fui minha noiva, eu era dentista, ela era protética, e fomos todos, fomos juntos, e ficamos horas na fila e tal, foi um horror, mas assim, e choveu muito, e foi nesse show, inclusive, que o Raul Seixas subiu ao palco, a banda já estava tocando a meia hora, ele subiu ao palco, falou... Puf, caiu lá de cima, não teve o show do Moraes.
Meu Deus!
Foi maravilhoso.
Sério?
Mas foi maravilhoso.
Eu tô rindo, mas
Foi sensacional. E daí Moraes fez o grande show da noite. E ele ficou tipo 3 horas tocando pra gente, assim, todo mundo conhecia as músicas. Foi catarse total e absoluta. E ele continua bem, né?
Continua bem. E ele, assim, Moraes Moreira é um cara que ele pode fazer um show de 3 horas só de hits, né?
Exato.
Só de hits, todo mundo cantando junto.
Ele e o Van der Wildner, impressionante,
pois
né?
Pois é.
É uma loucura. Sabe que eu estava em Belém agora no Se Rasgo, no último Se Rasgo, no final do ano passado. E Moraes fechou o evento. E daí é impressionante, porque o cara já tem lá os seus 35 anos, né? né? Com o mesmo violão. E cara, o cara mandando muito bem, o filho dele junto, foi incrível.
Davi também é um absurdo.
Mas, Márcia, como é que você chegou na música? Por que, que você chegou na música?
Assim, desde pequena eu tenho uma relação muito, assim, intensa com a música por conta de meu pai, né? Meu pai era trompetista.
Ah.
E aí ele habituou a gente a ouvir música desde muito cedo em casa. Então eu ouvi.
Quais os trompetistas que você ouviu em casa?
Chet Baker, Dizzy Gillespie,
Harry James?
Não, deixa eu ver mais, meu Deus.
Márcio Montarroios?
Sim, Márcio Montarroios.
O genial Márcio Montarroios.
Nossa, tem alguns que eu nem lembro os nomes, porque meu pai era pesquisador, colecionador também, então tem nomes assim que eu nem me lembro.
Não,
eu
imagino. Então a música estava dentro de casa.
Um tempo inteiro dentro de casa. E ele desde pequeno me ensinava a diferenciar os timbres, de sax para trompete, para sax tenor, para sax soprano, para barítono.
Rapidinho você entendeu o que é um naipe.
Exatamente. Trombone, que é isso? Isso é um sax, claro. Isso ia com 5 anos de idade.
Mas isso é maravilhoso, porque é um momento esponja, né? Chico tem criança pequena. Quantos anos tem o pequeno Luca?
2 anos e meio.
Então ele já é uma esponja, Chico.
Total.
Então, a partir do momento que você começa a mostrar a música pra ele, ele vai absorvendo aquilo, você já vai construindo, ele vai construindo um universo musical. Isso é muito interessante,
cara.
É
importante já introduzir a música à criança.
E você, o que você apresenta pro pequeno Luca?
Ah, Beatles.
Foi
a primeira apresentação. Eu acho que Beatles cai muito bem com uma criança em 2 anos e meio.
Total. Eu todas vi os Beatles fases. Também. Meu pai também apresentou os Beatles.
Ah, que legal, que demais. Mas assim, daí com o tempo você passou a levar a música a sério e foi fazer faculdade de música?
Fui fazer faculdade de música.
Faculdade de música.
Isso primeiro meu pai me deu um violão.
Você estudou com o Smetak?
Não, mas meu pai foi contemporâneo de Smetak.
Explica pra gente como é que é o Smetak, qual que é do Smetak?
Smetak era tipo um maestro, músico, maestro experimental, que ele construía, né? Ele construía instrumentos e extraía timbres e sons desses instrumentos que não existiam, né?
Sim.
Então ele construía geringonças sonoras assim
e
fazia peças assim, eruditas com essas geringonças sonoras, né?
E ele era radicado em Salvador, né?
Radicado em Salvador.
É.
Chegava lá com meu pai, conta que ele chegava com a bicicleta velha lá, né?
Uhum.
Ele, Tom Zé.
Uhum. Nossa, que demais.
E era uma época, foi uma época muito.
E fazia experimentos musicais com a bicicleta também ou não?
Não, isso aí eu não sei, né?
Sabe que o Frank Zappa, a primeira apresentação dele na TV foi tocando bicicleta, né?
Tocando bicicleta?
É, ele tinha 15 anos de idade. Tem isso no YouTube. Os amiguinhos de casa podem pesquisar. Vamos lá, coloca lá. Frank Zappa, bicicleta. Ele aparece num desses talk shows com 15 anos de idade tocando aro de bicicletas.
Olha pra isso. É.
Então, aí, Smetak, você lá perto... Faculdade de Música de Salvador.
Faculdade de Música, resolvi fazer a faculdade. Primeiro eu fiz marketing, né?
Ah, você tá brincando comigo?
Fiz marketing.
Você fez publicidade e marketing?
Fiz publicidade e marketing.
Meu Deus do céu.
Me formei.
O meio é a mensagem?
Olha.
E aí? Se vira.
Explica pra mim. Não, fala pra mim. McLuhan, não é isso?
Olha.
Não, McLuhan, é. Não é isso? O meio é a mensagem.
O meio é a mensagem. Há controvérsias.
Há controvérsias, lógico que há, né, bicho? Lógico. Daí você conseguiu fugir do marketing.
Consegui fugir. Graças. Me formei, porque tenho meu diploma hoje, até o superior completo e tal. E daí fui pra faculdade de música.
Daí você foi viver.
E aí fiz a Universidade Federal. A Universidade Federal, aquela loucura, né?
É, que, você... que sentido?
Loucura de horário. Você tem aula, tipo, de manhã no campus de tal lugar, aula de tarde no outro campus, de noite. Então, horário muito louco, eu consegui levar isso 2 anos e meio.
Que legal.
Depois eu tranquei.
Sim.
Porque vinha greve, não sei o que e tal.
Ah.
E eu comecei a tocar mais.
Tá.
E começou a ficar incompatível os horários da faculdade com os meus horários.
Não foi prática a música que você estava.
Exatamente.
Perseguindo.
Aí não rolou, não concluí esse curso de música. Não, até um dó que eu tenho, porque eu gostava muito da faculdade de música.
Imagina isso tudo, a história da música.
Tudo, percepção musical, coro. Aí você...
Exato.
Você estudava música erudita, que era a base, inclusive, da Universidade Federal da Bahia, música erudita, Stockhausen, essas coisas mais experimentais. Uau. Que eu sempre gostei muito. Então, John Cage. Então, eu tive acesso a isso tudo na escola de música.
Que legal, entendeu? Que legal.
Então, para mim, foi importante o período curto que eu passei lá para ter também acesso a outras camadas de som, assim. Né?
E como é que você chegou a falar assim, quer saber? Ah, vou fazer um som. Em que momento foi isso? Foi na época da faculdade?
Na época da faculdade, eu já fazia. Eu fazia barzinho.
Fazer barzinho?
Fazer barzinho. Fiquei,
fazer barzinho é legal.
É, você começa a ter essa...
Como é que chama aquele barzinho que tinha no centro de Salvador, que todos os roqueiros tocavam, que eu acho que até fechou, que tinha um palco, e pra passar, pra chegar no banheiro tinha que passar pelo palco? Como é que chama aquele barzinho?
No
aquele
centro?
Eu acho que é no centro, não sei se é no centro, não sei, nem sei onde é o centro de Salvador.
Mas ali tinha o Calypso.
Calypso! Calypso! Fui muito no Calypso.
Calypso era um clássico.
Era um clássico. Salvador, pra chegar no banheiro tinha que passar pelo
tinha
palco.
Tinha que passar pelo palco.
Sensacional, cara, mas é um lugar espetacular, né?
Pequenininho.
Ainda existe?
Não existe
mais.
Ah,
cadê o Calypso?
Ali agora é um hostel ali.
Puxa.
Mas era maravilhoso ali. Ali foi um período do rock. Inclusive, eu toquei em banda de rock em Salvador.
É?
Montei uma banda de rock. Não, assim,
não, como assim?
Mas não foi muito pra frente, não, assim.
Por quê?
Não sei, cara. Eu acho que eu sou mais roqueira hoje do que eu era, sabe? Naquela época, assim.
Ah, entendi.
Eu sou mais hoje do que eu era naquela época e não colou muito, sabe? Não fixou muito. Mas foi uma tentativa que eu fiz de fazer um lance mais experimental. Mas eu decidi gravar depois de 8 anos fazendo barzinho e tal, enchendo o saco já, porque eu não queria mais cantar coisa dos outros e tal.
Às vezes é chato, né?
Pô, isso fica meio enfadão. Já ganhava um dinheiro com isso e tal.
Mas eles pediam pra você tocar assim, canta uma gabelinha.
Claro, aí é bilhetinho que rola.
Ah, velho, que é muito chato.
Todo mundo manda bilhete.
É chato.
Aí é meio chato isso. É chato. Quer dizer, é bom por um tempo e tal. Me
toca
deu...
Cássia Eller!
É, Cássia Eller é até massa.
Não, é legal, Marcos.
Quando pede outras coisas, imagina. Aí que não vou nem te contar.
Quais são as piores coisas que já te pediram pra você cantar?
Rapaz, ó, as piores eu não vou nem falar que
é
as piores.
É melhor né, não, não é.
Mas
só
teve
piores.
Uma coisa interessante.
As mais constrangedoras, vai.
Me pediram uma vez pra cantar assim a música, A Pele de Oxum, né?
Pele de Oxum?
Eu fiz A Pele de Oxum, aí eu nunca sabia que música era
que
aquela.
Música é A Pele de Oxum?
E aí me pediram de novo A Pele de Oxum. Aí na terceira vez que me pediram, eu falei, gente, é o seguinte, estão me pedindo pra cantar aqui A Pele de Oxum, eu não conheço essa música.
Certo.
Vocês querem cantar lá um pouco pra ver? Aí a pessoa falou... É, A Pele de Oxum, era La Belle de Ju.
Ah!
La Belle de Ju, a pessoa fez toda
um...
A Pele de Oxum. A Pele de Oxum,
uma coisa
quer dizer...
macunaímica, assim, ela...
Já foi uma antropofagia baiana que já entendeu aquilo como A Pele de Oxum, entendeu?
E daí, em 2016, você ganhou um prêmio, você participou de um festival, foi isso?
2016? Não, 2016 é agora.
Desculpa, 2006 é isso. Desculpa.
2006 ganhei o festival, eu ganhei o prêmio Braskem, que daí eu gravei meu primeiro disco.
E aí, como foi gravar o primeiro disco? Porque o primeiro disco a gente ia falar assim, e agora, o que eu faço? Pra que lado eu vou? Você já tinha um trabalho, assim?
Eu acho que o primeiro disco é muito fácil, porque você acumula tanta coisa.
É, né?
Aí você vomita aquilo tudo no primeiro disco, né? Tudo que você acumulou durante muitos anos, né?
É o pecadinho.
É o pecadinho, é.
Tá.
Então foi muito gostoso o processo de gravação do primeiro disco.
Sim.
Então todas as ideias que eu vinha coletando dessa experiência de base, tudo eu joguei no disco. Uhum. Claro que com repertório autoral, convidando parceiros que eu conheci nesse processo da carreira.
Parceiros de que tipo?
parceiros de composição, parceiros instrumentistas, né? Uh-huh. É, parceiros que eu fui conhecendo a partir do próprio prêmio, como Arthur Lindsay, que participou do disco.
Arthur Lindsay, amiguinhos.
Arthur Lindsay.
Razoável, hein?
Maravilhoso.
Razoável, né?
Ramiro Mussotto, outro incrível também, instrumentista. Zélia Dunca, que participou também.
Que demais.
Enfim, uma turminha que ali eu acabei de...
Tá pesada, hein?
Uma turma da pesada muito boa.
Eu ficaria com medo se Arthur Lindsay chegasse e falasse, então, vamos lá atender.
Ele fica um pouquinho, né? Não vou mentir.
Ele intimida, o Arthur Lindsay intimida, sabia? É um cara muito... Nova-iorquino, né?
Nova-iorquino,
é. E daí aquele cara assim que chega e fala assim, eu sei o que é bom pra você. E daí você fala, uau! E daí você fala assim, com convicção, eu sei que você sabe. Você entende? É um cara muito
representativo. É um cara de poucas palavras, mas que ele entende mesmo.
Dele mesmo. Se me fugiu agora, mas era incrível.
Era uma banda, sei lá...
Era modernosa. Ligados aos Talking Heads. Isso. Cara, fez essência nova iorquina, Laurie Anderson. É. Eu lembro que Gigante Brasil, uhum. um músico fantástico, um dos maiores bateristas com quem eu já toquei. E o Gigante, tinha uma época que estava acompanhando a Marisa Monte.
Sim, sim.
E daí eles foram para Nova York gravar o disco. Mas... E daí houve um... houve um enfrentamento entre Arthur Lindsay e Gigante Brasil, que ia estar lá para ter visto a cena, porque foi, parece que foi espetacular. Mas daí, assim, parece que rendeu uma música para uma novela, não é isso?
Isso,
aí
rendeu uma música para novela.
Ciranda de Pedra.
Ciranda de Pedra.
Confesso que não assisti. Mas...
Nem eu.
Não assistiu?
Confesso, também não.
Bom, mas aí, como é que tem uma música na novela? Ajudou, impulsionou? Foi bom, foi ruim? Como é que foi?
Essa música, especificamente, foi muito boa, porque uhum. ela tocou muito. O autor da novela gostava muito da música.
Então o autor? Quem era o autor?
O autor era o... Ai, meu Deus, que absurdo.
Não sei, eu também não lembro o nome dele. Agnaldo Silva.
Não, não é
Agnaldo. Como é que é o nome daquele outro? Janete Clare.
Benedito Rui Barbosa.
Benedito Rui Barbosa.
Não, gente, me ajuda. Janete
Clare. Dias Gomes.
Dias Gomes. Não, não Fábio Porchat.
Daqui a pouco eu li. Meu Deus do céu, que
anyway, absurdo. Esse a que... música ajudou, então. Foi bom.
Ajudou muito. Imagina, primeiro disco, me mudando para São Paulo com a música na novela.
Foi quando você veio?
Foi quando eu vim. Foi tudo junto, assim. Sei. A música entrando na novela, então foi um bálsamo, assim, né?
Imagino.
Essa música especificamente ajudou. Embora hoje não, assim, não que não seja bacana, não que não seja importante, a música toca. Mas novela tem essa coisa, a sua música tem que colar no personagem, que apareça muito, que se torne relevante. É. Então, nem sempre que a música tá na novela significa que aquilo vai ser um sucesso para você.
Eu já tive
que você
música em novela que foi absolutamente
relevante. Não deu nada. Nem o ECADzinho rolou muito.
Nem ECAD, imagina, eu não recebi nada. É uma novela da Manchete, foi terrível.
Nossa, da Manchete.
Da Manchete. Gente,
eu não era nem nascido.
Por falar em Manchete, isso parece que rendeu uma aproximação com uma das maiores artistas, diga.
Alcides Nogueira.
Foi ele mesmo.
Alcides Nogueira.
Inspirado na obra de Lígia Fagundes Telles.
Uau. Exatamente. Aí tá, tinha uma profundidade, vai. Tinha uma profundidade.
Sim, maravilhoso, querido.
O argumento devia ser bom.
Sim, sim, sim.
Né?
A novela era boa, a novela de época e tal.
Certo. Ah, tá.
É porque você não tava em casa às 6 da tarde pra assistir.
Não, né? A gente não tá em casa às 6 da tarde pra assistir novela. Eu não assisto novela. Eu assisti novela até 78, eu acho. Você já era nascida? Não, né?
Foi o ano que eu nasci.
Ah, então, até lá eu assisti. Não, 78, não.
Você assistiu o Senhorzinho Malta?
Não, mas Senhorzinho Malta é de antes, Pio.
Imagina, 78?
É.
Imagina.
É lógico que é.
Eu assisti.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 43.
Que ano você nasceu?
73.
Então você assistiu.
Mas Senhorzinho Malta foi início dos anos 80.
Foi 85.
Que eu assisti, Viva Porcina,
é. É, foi 85.
Assisti... Ah, não, eu já não assistia mais. Eu vi uns retumbes, assim. Eu acho que Pecado Capital foi talvez a última novela. Coragem. Eu vi Dancing Days. Dancing Days eu assisti, eu lembro que eu assisti. Ela é 78, por aí.
79,
né? 79. Por aí, é por aí. Tinha um dance das danceterias e tal, não sei o quê. Enfim, mas é uma novela, foda-se. Olha só, eu fui uma novela, né, novela. Mas eu ia dizer que você acabou se aproximando de uma das maiores artistas da América Latina, que sabe do mundo. Estou falando de Mercedes Sosa.
Foi, exatamente.
Como é que foi esse encontro? Como é que você chegou ali? Como é que foi esse encontro?
Bicho, foi uma das coisas mais loucas, porque foi muito, assim, casual. O meu empresário na época, o Ricardo Frugoli, era amigo dela, né? E daí, numa viagem à Itália que a gente fez, pra divulgar o trabalho, eu fui num show dela, fui na passagem de som do show. E aí, eu já tinha encontrado com ela aqui no Brasil, rapidamente, assim, só encontro mesmo, casual, oi, oi.
Olá, que tal?
Olá, que tal?
Sim.
E daí, no final da passagem de som, ela falou assim, Márcia, você canta Insensatez? Eu fiz canto, ela fez...
Você cantava Insensatez?
Cantava,
você deu um golpe.
Graças a Deus, eu
sabia cantar essa, porque é difícil.
Não, é difícil. É. Mas assim, eu comecei a achar que eu também não sabia, viu? Falar a verdade, que eu fiquei tão nervosa.
Olhando pra aquele monstro, né? Imagina, que coisa.
E sem passar som sinado, que já tinha acabado a passagem. Ela fez, então você canta comigo essa noite.
Meu Deus do céu.
Aí eu falei assim, mas Mercedes, eu não tenho roupa.
Uhum. Ela te prestou um poncho.
Ela me prestou um poncho. Como é que tava escrito isso aí? Foi
sacanagem. Não, eu chutei, porque eu lembro dela com ponchos.
Não, né? Foi combinado.
Eu lembro dela com ponchos, fazendo shows, aquele vozeirão, aquele cabelo, assim. Aquela personalidade, né, bicho? Incrível, né?
E, mas meu, foi exatamente isso que aconteceu.
Que louco, bicho. Ela, mas isso foi além, né? Não ficou só
e
ali.
E nesse dia, foi dia 9 de julho, que era o dia do aniversário dela, que é o dia da independência da Argentina.
É o dia do aniversário dela.
Dia do aniversário dela.
9 de julho é o dia da Revolução, né?
É feriado Paulista, na Argentina.
É, exatamente.
Aqui também, em São Paulo.
Em São Paulo
dia
também.
9 de julho. Tem até a prova ciclística, mano.
São José dos Campos também.
Por quê?
Porque é.
Tá. Sim, mas aí você não ficou só nesse
e
show
aí,
da Itália.
Cantei, exatamente, depois desse show da Itália que eu cantei com ela, ela me convidou pra fazer mais 10 shows pelo mundo.
Meu Deus do céu!
Foi em turnê com ela. Daí a gente fez Tel Aviv, Hamburgo, Berlim.
Você tá brincando?
Foi, fizemos rodando.
Você subia pra cantar em Sensatez.
Em Sensatez, e eu queria pedir pra cantar Belchior pra ela.
Qual a música do Belchior?
É.
Não é pena, não é bem. É pena, me
engano. Eu hoje parece que foi alguma coisa, que minha memória tá horrível. Foi hoje que cantei. Se você me perguntar por onde andei, no tempo que você sonhava.
Puta, Belchior é foda, né, bicho? Como a gente gosta do Belchior, né, cara?
Paulo Seco.
Esse cara, meu, admiro muito.
Ele é maravilhoso.
Desde?
Eu já cantei com ele.
Você tá brincando?
Cantei com o Jabel Belchior.
Ele não é muito louco?
Ele é louquíssimo.
Ele é loucaço. O Ricardinho tocou com ele. É, loucaço.
Eu participei do show dele algumas vezes.
Meu Deus.
E, nossa, no iníciozinho da minha carreira. Numa dessas, ele me chamou pra tomar um vinho com ele e me contou que
já tava... Já queria te pegar.
Já, totalmente.
Belchior, aquele
bigode,
né?
Eu falei, Belchior, amigo, olha.
Olha.
A gente joga no mesmo time, amor.
É, não é o caso,
não
Belchior.
É o caso.
Você não tá entendendo nada.
Ele falou, não tem problema. A Simone também.
Mas... Não, Belchior.
Eva, não.
Vamos cantar.
Não, ele começou a me falar que estava traduzindo a Divina Comédia.
Né? Ele fez isso?
E que pintava qual foi.
Olha, que louco, meu querido.
Trocou outras ideias. Eu guardo isso com carinho, né? Depois de tudo que aconteceu,
lógico,
que homem sumiu.
Claro. Lembra, ele sumiu do hotel dele, foi aparecer.
Foi,
no... Ele foi pro Uruguai, não foi pro Uruguai?
Mas por que ele sumiu?
Ah, porque é o Belchior.
Dizem que ele
estava
devendo, mas eu acho que a cabeça dele é muito louca.
É, acho que é.
Quando você troca uma ideia com ele, você vê que a cabeça dele é muito louca. É um cara muito sensível.
Sim. E aquelas músicas, né? As músicas, o Falso e Brilhante inteirinho da Elis Regina é baseado na obra do Belchior. E ela fez com que o Belchior aparecesse para o Brasil inteiro, né, cara?
Com nossos pais.
Que demais, cara. Que foda aquele cara.
Mano. Alucinação.
E você no palco com ele.
No palco com ele.
E aí?
E ele me ensinava as táticas de como fazer o público vibrar, porque ele tinha um violão que não tocava
isso?
Muito.
Ah, é?
Aí ele no show fazia uns movimentos com o violão louco assim.
Sei.
E o público fazia... Ah!
Mas era só mise-en-scène.
Só mise-en-scène.
Que loucura. É, Mercedes não.
Não.
Mercedes hipnotizava a plateia.
Ela cantava, parecia que a voz vinha assim da terra, sabe?
Mas acho que vinha da terra.
Vinha da terra.
É, né?
Era um negócio absurdo.
Uma fortaleza.
Todo show dela eu assistia da coxinha, sempre assistia todo show.
Sim.
Os 10 eu assisti todos os shows.
Sim.
E sempre eu chorava. Tinha um homem do show chorava, porque era muito. E foi a última turnê dela, né?
Puxa vida.
Depois ela gravou um disco em estúdio e depois morreu.
Que coisa. Foi. Uma grande figura.
Maravilhosa.
E imagino que você. Eu teria tremido, né?
Eu tremi muito.
Eu tremi com o Rita Lee e eu tremi com a Mercedes.
Com o Rita Lee eu tremeria também.
É, mas eu tremi.
Nossa.
Eu tremi. Mas eu segurei. Olha só. É, daí veio uma experiência de gravar com o Tom Zé.
Sim.
Estudando a Bossa Nova.
Estudando a Bossa Nova. Foi.
Porque ele tinha gravado Estudando Samba, não é isso?
Estudando Samba.
Nos anos 70, que era um disco espetacular.
Maravilhoso. Ah,
como ele é espetacular.
Uhum.
Tom Zé é foda, vai.
Tom Zé é foda.
A gente falou com o Belchior, é louco? Desculpa. Eu tava no mercadinho alternativo, olho pra frente, tô com o Zé na minha frente com umas raízes embaixo do braço. Falei, seu Antônio, que
seu
isso?
Antônio.
Ele assim. São as raízes, meu filho. Raízes, muito boa essa raiz. Falei, cara, o cara com raízes. Imagina a cena, Chico.
Eu me lembro dele na Roda Viva, ele vestido de mendigo. Ele
sensacional,
espalhou jornais,
velho.
Assim,
maravilhoso.
Ali é outra cabeça que não gira nesse mundo, não.
Ele
o cara
é muito vanguarda,
pensa muito além.
A segunda vez que eu chamei ele de Anselmo Antônio, ele ficou bravo comigo. Foi no show do Los Hermanos, depois no camarim eu fui lá encontrar os caras e tal, e daí ele tava lá, daí ele tava conversando com o Marcelo Camelo, eu falei assim, seu Antônio, ele assim, quem te deu essa liberdade? Eu falei, seu Antônio, não é a primeira vez. Ele tava mal comigo. Mas enfim, gravou com o Tom Zé. Deve ter sido outra experiência espetacular.
Antes de gravar o Estudo na Bossa com ele, eu gravei. Ele participou do clipe Pecadinho, né? Porque Pecadinho, meu primeiro disco, é uma música dele. Eu falei pro Pecadinho, né? Dele de Tuzé de Abreu. Daí a gente gravou.
Zé de Abreu?
Tuzé de Abreu.
Zé de Abreu?
Não, não é Zé de Abreu, não é Tuzé de Abreu. Ah, tá bom.
Já pensei no Zé de Abreu, aquela coisa parada, aquela coisa linda.
Transgressor também, né?
Transgressor, né? Eu no frito coxinho, o cuspo nela. Enfim, tá. Você, então você já tinha gravado?
Já tinha gravado o clipe com ele, a gente gravou um clipe que foi incrível, né?
E ele te curte, então.
Já.
Senão já tinha falado que você não tem intimidade
pra isso. Eu mandei o disco pra ele pegar quando eu gravei, mandei pra ele, né? E daí, teve um dia que eu ainda morava em Salvador, não tinha vindo pra cá, recebi um telefonema. Márcio Minutinho, que Tom Zé quer falar com você. Eu quase caí no chão.
Eu imagino. Mas porque ele deve estar ligando no telefone público, né? Porque o Tom Zé não me parece um cara que usa celular, né?
Não, ele não tem. As pessoas têm por ele, sabe assim? As pessoas
imagino.
E daí ele falou detalhes, falou o que achou da gravação, falou de tudo, assim, fez uma crítica, assim.
Ele foi sério.
Foi.
Que legal.
Absurdo. Então aí a gente desenvolveu amizade. Então gravar o Estudo na Bossa foi fácil, no sentido de que a gente já se conhecia, já tinha intimidade, enfim.
E estão pedindo para você cantar uma música.
É angustiante trocar papo, a pessoa tá com violão na mão.
É verdade. Eu tava pensando nisso já. Você pode tocar uma música pra gente?
Vou cantar uma música desse meu terceiro disco, Das Coisas Que Surgem, se chama Na Menina dos Meus Olhos. Perfeito. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Na menina dos meus olhos, gravei o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Comemos do mesmo prato, bebemos do mesmo copo. Sinto ainda o sabor dos beijos teus. Não me abandones, pelo amor de Deus. Na verdade, essa música é um samba de Monsueto Menezes.
Uau,
qual é o nome da música? Eu vou pegar essa letra.
Na Menina dos Meus Olhos.
É do Monsueto?
É do Monsueto Menezes. É um samba que ele
gravou.
Será que
eles uns 20, 30?
160.
Ah, é?
Um vinil que ele gravou, tinha pouco espaço para gravar, ele tinha muita música, então é um disco só de pupurris dele. Então sempre tinha uma música pegada com outra assim. Essa era uma outra, que eu não me lembro qual. E daí eu comecei a pesquisar muito Monsueto, a obra dele, e aí encontrei essa música.
Que legal.
E aí resolvi gravar nesse meu terceiro disco. A gente fez
isso. Você faz essas pesquisas de sambas antigos, dos anos 20, dos anos 30?
É, não só de samba, de tudo. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de escutar música. Acho que é de meu pai, isso, assim, sabe? Desde pequeno, assim, ouvindo muita coisa.
Já fez um show e convidou seu pai pra tocar?
Não, nunca fiz isso.
Por quê? Pequenão.
Ele, na verdade, deixou de tocar. Então, ele comprou até um trompete, não tão pouco tempo, voltou a estudar um pouco, mas ainda não tá afinado para.
Ah, tá. Entendi. Mas ele foi no seu show já.
Já, todo show.
E ele é pai coruja ou é pai crítico?
Crítico, meu pai, meu filho.
Minha filha! Aquele músico lá, aquele baixista lá, tava dando no semitom.
Ele fala essas coisas? Totalmente. O músico que não seja bom no olhar do meu pai.
Imagina.
Ele é... Nossa.
E você sabia que ele tava na plateia?
Sim, sim, sim.
E aí?
É, fico mais nervosa, né? Quando o pai tá, ainda mais o pai com o ouvido tão musical.
Pai músico.
E ele é meu pai crítico não só da parte musical, mas ele critica o conceito das coisas, sabe? Meu pai, quando o conceito não tá amarrado com...
Sei.
Não tem a pertinência social, política...
Ah, que legal, né?
É, artística, assim, relevante. Ele... É terrível.
Eu acho que eu lembro de um show que meu pai foi, que foi de surpresa. Fui numa praça pública perto onde a gente morava, que era os Devotos, e antes tinha tocado Garotos Podres. E daí, imagina a plateia, né? E meu pai lá no meio. E quando eu vi o meu pai, eu falei, meu Deus do céu. céu, o que, que ele veio fazer nesse show? Nesse show. Não era o show para ele. Eu fiquei muito tenso.
Nossa, é porque tem um show pro pai, né?
Você manda os discos para ele e tal, e ele faz umas análises.
Faz de tudo. Ele escuta tudo, faz as análises.
Ele vem para São Paulo ou você que vai para lá?
Eu que mais vou para lá, né? Ele não vem muito para cá, porque, enfim, meu pai não gosta. Meu pai é aquele cara que gosta de ficar no quarto dele ouvindo música.
Uau, que demais. Mas é a melhor vida, hein?
E hoje vendo filme. Vendo bastante filme. Agora deu para colecionar filme agora. Ver filme.
Ah, é?
É cinemateca. Meu pai é colecionador, né?
É mesmo?
Ele coleciona livro, vinil, filme.
Você também gosta de cinema?
Gosto. E para mim é bom, porque ele vê tudo e me manda a crítica, né?
Que
ele fala, meu pai, você tem que fazer um blog. Tem que botar.
É isso. Lógico que sim. Qual o nome dele?
Luiz Caminha.
Blog do seu Luiz Caminha, lógico. Cinema e música.
Cinema e música.
Será que ele tá ouvindo a gente?
Não, não tá.
Mas você vai mandar o link pra
ele
ouvir?
Vou mandar o link pra ele ouvir.
Então um abraço pro seu Luiz Caminha. E a sua filha é incrível. E assim, só para fazer uma ordem aqui, antes das coisas que surgem, você gravou o De Pés no Chão em 2012. De Pés no Chão,
que é um disco fruto dessas pesquisas musicais que eu faço. Foi um disco somente de releituras de coisas ali da música brasileira que não eram muito conhecidas.
Sei.
Né? Tem, por exemplo, Gonzaguinha, que é o Pois É Seu Zé. Tem... deixa eu ver, meu Deus. Tem De Pés no Chão, da Rita Lee.
É mesmo?
De Pés no Chão, que eu gravei. Que é o nome do disco, né? De Pés no Chão.
Que legal.
Tem...
E a Rita ouviu?
É bom. Eu mandei pro Beto mandar pra ela. Não sei se ela ouviu, né?
Ela deve ter ouvido.
Acho que ouviu.
Já encontrou com ela?
Não.
Você queria?
Muito.
Eu também.
Nossa. Mas você já encontrou. Não vale.
Eu tenho que encontrar de novo.
Cadê Rita? Rita, sim. Volta, Rita.
Volta, Rita. Ela volta, falou, não quero ver isso, não. Só fez essas coisas.
Eu imagino, mas puta que
pariu. Mas ela é foda.
Fica
na
vontade,
né?
Ela é dela. Incrível, porque, né? Ela é incrível.
Como um todo, né? Como um todo. Desde os Mutantes até os dias de hoje.
Até os dias de hoje. Eu gosto de todas as fases dela. Da fase mais transgressora, a fase mais pop. Né? A fase mais light, assim. Eu gosto de tudo dela.
Como vai você?
Assim como eu.
É demais.
Gente, o que é a música Saúde, gente? Toda vez que eu tô triste, eu boto Saúde.
É que eu gosto mesmo daquela época do Tutti Frutti, sabe?
Não, Tutti Frutti aí você
velho.
Tudo bem, né?
Sou roqueiro
aí
velho.
Aí você bota Dance, Dance também.
É, amor, que é demais,
aí,
né,
aí você
cara?
Bota. Tudo.
Mas aí, das coisas que surgem, que é o disco de 2014, foi produzido pelo Guia Mobis.
Isso.
Esse cara é um cara muito foda, velho.
Guia é foda.
E aí, como é que foi trabalhar com o produtor desse calibre?
Foi muito bom, porque assim, foi o primeiro disco que eu falo, meu disco mais paulista. Eu queria muito, estava morando aqui já tinha um tempo, eu queria muito poder me misturar a linguagem da música produzida em São Paulo, né? Que não tinha acontecido até então. Né? Meu Pecadinho tinha muitas referências da Bahia, assim, coisas mais universais, como De Pés no Chão também. E eu chamei Gui, porque ele tem essa guia paulista, ele tem um jeito de produzir muito indie paulista, e eu queria isso, né?
Como é que é o jeito de produzir paulista?
É mais minimalista, sabe?
Ah, tá.
É, muito preocupado com os timbres.
Sei.
Timbre tem um lugar muito especial, assim.
Que bom.
Não, é muito interessante. A timbragem é muito especial, é muito universal, né? É um som que a gente fala, eu boto o disco e falo assim, pô, esse é um gringo, sabe?
Mas você sentia uma necessidade de fazer um disco paulista, é isso?
Eu sentia
já
vontade.
Já que estava aqui, é isso?
Sim, eu sentia vontade de me misturar um pouco a isso. Eu estava ouvindo muitas coisas daqui, eu queria fazer
tipo
esse
quê?
Disco. Nossa, todos os meus contemporâneos, né?
Algum bar da Paulista.
É porque, por exemplo, isso aí já, desde que eu cheguei, quando eu cheguei em São Paulo, Marcos Preto,
sim.
Ele chegou, foi um dos primeiros amigos aqui em São Paulo, ele fez
incrível,
aqui, olha,
cara.
Música de São Paulo é isso aqui, ó, pá!
Tá.
Aí me deu todo. Lira Paulistana, Itamar Assunção, Cida Moreno, embora não sendo paulista, mas tipo, fazendo parte desse movimento.
Claro.
Então, eu tive essa aula de São Paulo.
Que legal.
Já
que
na
legal.
Minha chegada, assim, né?
Marcos foi legal.
Sim.
Você lembra o que te trouxe a São Paulo?
Como assim?
Como assim? Eu moro em Salvador, tá tudo certo lá, de repente, vou pra São Paulo.
É, porque Salvador você
foi um amor?
Olha, veio
foi
com...
clima.
Eu vim com amor também, mas com amor da Bahia. Mas a Bahia tem, assim, uma limitação, né? Você tem uma limitação no sentido de espaços para você alcançar, né?
Ah.
A Bahia, principalmente há 10 anos atrás, 8 anos, 10 anos atrás, que onde o Axé Music ainda tinha o seu espaço. Então você não podia fazer nada muito além daquilo.
Sei.
Né? Quer dizer, poder você podia, mas você não avançava muito.
porque os espaços, os maiores espaços estão todos tomados
pela tudo, a lógica cultural do lugar, né, é voltada em torno daquilo. Sim. Então, assim, eu não via muito para onde crescer com a minha música ali na cidade.
Sim.
Aí, na hora de eu gravei o disco que tinha na minha cabeça, eu tenho que ir para o Rio, para São Paulo.
Sim.
Eu surgiu a oportunidade aqui de um empresário daqui de São Paulo, então eu acabei ficando aqui, o que me deixou muito feliz. Eu gosto muito da... Eu gostei muito hoje.
Você adaptou bem a cidade?
Me adaptei muito bem. Me adaptei porque eu sou uma pessoa séria, gente.
Você é uma pessoa séria?
Eu sou uma pessoa séria.
Você é uma pessoa séria?
Eu sou uma pessoa muito brincalhona, na verdade, também.
Mas você é uma pessoa séria?
Eu sou uma pessoa séria em alguns aspectos. Eu sou uma pessoa muito compromissada, na verdade, sabe?
Tá.
Não séria, eu sou uma pessoa compromissada.
Você leva as coisas legais a sério.
Sim, sim, sim. Se eu marco com você, eu marquei com você.
Claro.
Se eu me assumo um compromisso com você, não vou lhe deixar na mão. Isso. Eu vou estar lá, vou cumprir.
Palmas para a Márcia Castro, que essa... olha realmente.
E essa é uma característica paulistana, é isso?
Sim, sim, sim. Então, isso aí, meu Deus, estou no meu lugar.
Entendi. Entendeu?
Perfeito. Eu tenho muita dificuldade em estar em lugares onde as pessoas não sejam assim.
Entendi. Perfeito. Aquela malemolência.
Sim. Que eu acho lindo, tem um sentido criativo.
É legal nas férias, né? Nas férias é legal, nas férias
é
legal.
É, mas, nossa, assim, principalmente para trabalho. Olha, para amizade, se você marcar comigo e não for, tudo bem, a gente marca outro dia, né? Sim. Mas marca compromisso de trabalho comigo, não, e não vá.
E o ensaio às 4 horas, chega às 15 para as 4,
né? O Raider, compra o Raider de som que você manda, sabe? Sim. Essas coisas, assim, sabe?
Sim.
Não tenta dar um jeitinho.
Não, sem jeitinho, vou fazer direito.
Sem jeitinho,
direito,
essa coisa.
Eu também adoro fazer direito.
E São Paulo é o lugar que você faz direito. Então, isso, assim, pô, eu acho demais.
Dizem que Estocolmo é ainda melhor. Coisa mais séria ainda, as pessoas são muito sérias, assim.
Não tenho dúvida.
É verdade. Na verdade, as coisas não estão muito fáceis por aqui em São Paulo, né?
Eu não estou fácil em lugar nenhum, né? Eu estava em Nova York agora, passei 40 dias lá.
Sei.
E, tipo, eu tenho ido, há 3 anos eu tenho ido todo ano em Nova York. E eu vejo, por exemplo, que lá as coisas também, para tudo, eu falo, tem ideia de que no Brasil tá no mundo, gente. Tá no mundo, tá tudo meio difícil no mundo, sabe?
Mesmo.
A gente vê, sim. Nova York, por exemplo, a quantidade de morador de rua que eu vi esse ano nem se compara aos outros anos que eu fui.
Sei.
Muito morador de rua. Tipo, o preço das coisas, teve coisa que quase dobrou de preço lá.
É mesmo.
Sim. E tem uma crise aí camuflada no mundo, eu acho. Que
não, a crise chegou ao Canadá, isso todo mundo já sabe.
Então não tá fácil pra ninguém.
Sei.
Assim, tá... Claro que no Brasil a gente sente mais porque a gente tem menos estofo pra aguentar a crise, né?
É que eu sinto São Paulo assim, o São Paulo parece que tem uma capengada, assim, uma capengada em todos os sentidos. Não só no sentido assim, de financeiro, econômico.
Ah, você fala o lance da...
do jeitão das pessoas mesmo.
É que São
assim.
Paulo é mais conservador, né?
Pois é, São Paulo é careta. São Paulo, no fim das contas, São Paulo é conservadora.
Mas,
é
por isso que tem também movimentos bem radicais, porque quanto mais conservador, mais você tem linhas de frente se opondo ao conservadorismo. Então, você tem realmente, você tem aqui né, alas muito conservadoras da sociedade e muito loucas.
É que há 10 anos atrás, Márcia, em São Paulo, se víamos caras com estandarte na rua, você falava assim, olha que ridículo! Hoje os caras fizeram uma manifestação domingo aí para aquele sujeito. Aí isso me deixa impressionado.
Sim, sim, sim.
Você fala, nossa senhora, mas...
Tem lance também, os espaços estão ficando mais caretas, por exemplo. Quando eu vim para aqui, Augusta, bicho...
Era uma loucura.
Uma loucura.
Era uma efervescência.
Agora...
Daí o que a especulação imobiliária fez? Fechou todas as casas noturnas da Augusta, o Rock acabou ali, ergueram os prédios. Nem estacionamento tem mais na estação da Augusta, que é tudo prédio, 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 prédio. A coisa deu uma complicada.
Deu.
Eu me sinto meio refém do Sesc, assim, sabe?
Sim, sim, agora virou Sesc. Né? As
é uma
coisas
coisa
também
complicada.
Tudo em torno de Sesc. Né? Aí os espaços, você tem tipo 2, 3 espaços, que você tinha, sei lá, 10, 15.
É.
Você tem 2, 3, os inferninhos nossos, né?
É. Não, a gente tem uns lugares do coração, assim, tipo Casa Mancha, né? O Puxadinho da Vila.
Puxadinho,
né?
Trabalharia, Mundo Pensante.
Tem uns ali, que são nossos, que a gente guarda com o coração. E a gente vai lá, a gente vai tocar lá, Chico. A gente sabe que a gente vai lá porque, pô, lá os amigos vão, vai ser show legal, pessoas legais. É uma coisa meio tipo assim.
Afinal, né? Quanto custa uma memória?
Quanto custa uma memória? Você tem ideia disso? Tem uma tabela aí?
Pois é.
Tem uma tabela disso?
Inquantificável e intangível.
Intangível.
Às vezes vale a pena.
Exatamente, exatamente. Então eu só sinto que São Paulo podia ser mais louquinha. Podia ser mais, sei lá, mais cosmopolita, assim. São Paulo, às vezes, me parece uma província.
Tem a potência de ser. Mas tem...
Tem a potência de ser.
Tem a potência de ser, mas tem...
Estava avançando. Sim. Mas de uns 2 anos pra cá, eu senti uma coisa
Nossa,
São Paulo já tem o piercing no umbigo, falta levar pra cabeça as ideias.
Nossa, imagina, tá, né, falando em Nova York, tava lá, bicho, aí você fica, pô, caramba, lá já não tava mais se discutindo, em Nova York particularmente, né, eu não falo isso como Estados Unidos, lá que é uma cidade meio louca. Sim. Tipo, já não está se discutindo mais questão de gênero, nesse, como está aqui. Está se discutindo como fazer com as crianças de 7 anos que querem mudar de gênero.
Sim,
já. Como a gente resolve isso? Como a gente faz a transição? Mas
sabe que Nova York é uma ilha, né?
É uma ilha, né?
Você sabe que
é um experimento da NASA. Mesmo,
a coisa é barra pesada.
Sim, sim, é barra pesada.
Se começar a descer por ali, né? Você vai ver umas bandeirinhas esquisitas, né? Ainda é um pessoal de uns capuz invisível ali. Você sabe disso, né, Chico?
Em Nova York ou mais para baixo?
Mais para baixo.
No continente.
É, no país.
Você vai para
no
continente.
Nos Estados Unidos da América.
Mais na ilha, atravessa a ponte do Brooklyn.
Ali, atravessa, é complicado, né, cara? Chico, por exemplo, esteve recentemente. Chico e Leandro.
Estivemos.
Fizeram uma viagem à França.
É, aliás, contribuindo para o que vocês estão falando, a França, se eu pudesse definir em uma palavra só, principalmente Paris, eu definiria como feminina.
É uma cidade feminina.
Mas totalmente, absolutamente.
A França
é muito feminina.
E é uma história que você vai chegar na sufragete, você vai contar séculos e séculos de uma história, mas é uma sensação que eu tive ali do tom da cidade, né? Por exemplo, a gente viu no domingo no Arco do Triunfo, aquela rotatória
Arco
maluca.
Do Triunfo.
Pois é, e... Uma mulher indo trabalhar de salto alto, minissaia e bicicleta.
Ah, genial.
Gente, é lindo.
Sensacional.
Isso dá o peito abre. Pô, isso existe, né, gente? Vamos aí.
Mas eu acho interessante ela falando de Nova York, que tem muita gente morando na rua, e eu percebi este ano também uma coisa maluca nesse sentido. Muita gente morando na rua em Paris.
É mesmo?
No bairro ali, no sexto distrito ali, chamado Saint-Germain, Café
Nossa,
Latam.
É.
Muita gente mora na rua, muito...
Não eram turistas indo para a Eurocopa?
Cigano mesmo. Ciganos e outros imigrantes ali que estão na rua, cara. Isso eu não via, nunca tinha visto isso. Eu vi mendigo... Lá tem Paris tem uma coisa curiosa, né? Tem os mendigos... Isso já não existe mais tanto, mas nos anos anteriores, você tinha um mendigo por opção. Um cara que queria viver uma vida de mendigo, ou porque tinha um problema mais tipo esquizofrênico e tal. Uma pessoa realmente
opção, mesmo.
Opção de vida.
Tipo, clube da luta.
Isso.
Botar fogo naquela merda daquele meu apartamento.
E o cara vivia ali no metrô, no inverno, saía. Até as pessoas hoje em dia não podem mais. O cara deixou lá também. As pessoas não podem mais morar no metrô, não podem mais viver ali dentro.
Nem no inverno, Chico, eles abrem.
São expulsas.
É mesmo.
É, o mundo careteou pra cacete.
Mas Londres parece que tava abrindo os metrôs, né? Pro pessoal ficar à noite. No inverno. Parece que sim. A notícia que eu tive foi essa. Foi na mesma época que eu soube daquele lance, que é meio confuso ainda, meio mal explicado, de recolher os cobertores aqui em São Paulo e tal. Daí falaram, pô, mas em Londres, pô, os caras abrem o metrô para os caras entrarem, porque tá muito frio.
Em Nova York, lá eles dormem no metrô.
É,
né? O metrô de noite você entra na madrugada, vários moradores de rua estão lá dormindo, né?
Mas eu imagino que vocês devem ter encontrado, assim, pô, na Eurocopa, vocês viram inúmeras nações ali, contaram com pessoas legais, divertidas, outras nem tanto. Quem que era a turma mais legal, assim, Chico?
Olha, o Leandro tá colocando um som da viagem.
O Edir Michel com Daniela. Isso é
Eu já te apresentei esse cantor. Sim,
deixa eu te dizer isso.
Um rojão.
É?
Isso aqui? Ô, Daniela, que tu veux, Daniela.
Pegamos um carro, fomos de Paris até a ponta de Nice, ali chegamos até a pisar na Itália e conhecemos de albaneses a norte-irlandeses, de suecos a
turcos?
Aos turcos, croatas, é uma grande festa, um deslocamento humano bem interessante, mas foi minha primeira experiência de barreira idiomática, né?
Inglês, como é que você fazia?
Inglês eu me viro, francês eu ficava
debaixo
da saia.
Falei, até bien.
Francês.
Você estava bem assessorado. Mas...
Idioma difícil, hein, rapaz?
Francês?
Muito difícil.
Não é, se você estudar, não é, né, Chico?
É, não sei, eu aprendi quando era criança.
Exato, eu também, quando era criança, já esqueci tudo.
Já esqueci, você aprendeu quando era criança também?
2 anos de francês eu tive, no ginásio. Ginásio, para os novos ouvintes, era o primeiro grau, assim, era a 5ª e 6ª série. Eu tive 2 anos de francês.
Se você não pratica a língua, você esquece.
Exatamente. Mas assim, eu vejo muitas similaridades entre o francês e o português. regularidade dos verbos, de algumas palavras mesmo, algumas raízes. Mas, quem que era o da turma? Tinha os norte-irlandeses, tinha os turcos. Qual que era a turma mais legal? Assim?
A turma mais legal acho que a gente não viu em peso, que eram os irlandeses.
Os norte-irlandeses?
Não, só os irlandeses.
Os irlandeses.
Esses são realmente...
São festivos?
Eles são craques nessa arte. Eles são tudo que os ingleses gostariam de ser e não conseguem. Não,
tem histórias fantásticas. Tá? No YouTube você acha, quem quiser procurar melhor. Tem a torcida indo pro estádio ver a Irlanda jogar e eles caem num vagão com uma criança.
Certo.
Com uma criança de colo, tipo um ano e meio e tal. E o casal francês ali vão, sei lá, indo para algum lugar jantar com a criança e tal.
Sim.
Aí os irlandeses vê todos bebaços, mas chega e fala... Vamos cantar uma música de Niná. Aí começa Twinkle, Twinkle, Little Star. Aí todo mundo começa a cantar pra criança. Aí tem um pessoal que começa a fazer mais barulho atrás deles.
Que demais.
E a criança fica toda bonitinha. E tudo cantando. É muito legal.
Que teve legal. Também, na empolgação da bebedeira, subiram em cima de um carro, amassaram um carro.
Uhum.
E quando deram conta do que estavam fazendo, pegaram dinheiro, fizeram uma vaquinha e enfiaram por dentro do vidro. Como forma de...
Isso é civilização.
Outra, eles fecharam um túnel e começaram a cantar, né? Uhum. Stand up for the boys in green. É a música deles, né? Eles são chamados de boys in green. Uhum. O uniforme deles é verde.
Sim.
Aí começa, stand up for the French police. Porque a polícia queria falar, vamos andar, porque vocês estão fechando aqui a rua.
Sim.
Aí começaram, eles ficavam sentados de joelhos. Uhum. Joelhos não, de cócoras.
Uhum.
Aí começa, stand up. Aí levanta, for the French police. Stand up. Aí a polícia assim, né? Puxa vida. Mas eles super simpáticos. Né? Aí a polícia ficou... Aí o policial vai no microfone da viatura e começa, stand up for the French police. Go away for the French police. Go away for the French police.
Sensacional, isso é maravilhoso, sensacional. São... E os turcos, me fala dos turcos. Como é que era?
Turco,
sai turco. É isso?
Muita energia, tempero. Um povo com muito tempero.
Muito tempero, sabe?
É, um povo muito marcante, expressivo. Não dá para entender uma palavra, mas dá para entender. Dá para se comunicar melhor com muita gente que fala em português.
os turcos são mais latinos que os próprios latinos.
É.
Impressionante. É. Pessoal que tudo é a base de emoção pura, né?
E lábia também, né? Nossa senhora, eles...
Passei muito legal, o Thunderbird.
Viram islandeses por lá?
Não vimos islandeses.
Eles estavam escondidos em algum lugar.
Islandeses, mas deu para ver o céu. Paris, por exemplo, não tem prédio, né?
Ah, e o Urosim.
Não tem prédio, não tem fio.
Não tem fio? Como tem fio?
É subterrâneo.
Subterrâneo.
Então,
Marta Suplicy interrompe as coisas aqui.
Não tem fio, não tem prédio, a sua coluna já fica ereta.
Lógico, você vê o céu, né, cara? E puta, que legal. Pô, então, você recomenda?
Vamos assistir a final.
Vamos assistir?
Bora!
Vamos! Bora, vamos lá, vamos combinar isso mais tarde. Márcia, já foi à França, Márcia?
Já fui.
Curtiu a França?
Poxa, demais.
Encontrou algum coração, assim, se apertou lá?
Não, eu já fui casada.
Fui
de romance, Ah,
mas deve ter sido romântico.
Foi super romântico.
Porque parece que é uma cidade muito romântica,
Paris é,
isso?
É romântico demais,
não é?
Roda gigante.
Sei.
Louvre.
E os artistas franceses, as músicas francesas.
Eu fiquei uns dias lá com uma cantora cabo-verdiana que mora lá, que é a Mayra Andrade.
Ah!
Que é a Mayra,
ela participou do seu disco, é.
Aí já fui duas vezes pra lá ficar com ela lá.
Já foi pra Cabo Verde?
Nunca fui pra Cabo Verde.
Puta, deve Morro ser de vontade muito pra Cabo louco o Cabo Verde, né, cara? Deve ser muito legal.
Uma ilhazinha
deve
desse
ser incrível,
tamanho.
Né, cara? Só as coisas legais. A música de lá é incrível, né, cara? Incrível. Pode crer.
É plano ir pra lá, né? Que na verdade, eu não conheço a África ainda. Não conheço nenhum país da África. Morro de vontade.
Vamos planejar.
Vamos planejar. Bora.
Seu disco novo, por exemplo, tem tendências exatamente opostas. Eletrônicas. Urbanas.
Sim.
Por que essa tomada?
Mas, na verdade, é um eletrônico muito ligado. É um eletrônico que me faz voltar pra Bahia, né? A gente pegou muitos beats de coisas que estão acontecendo na Bahia e associou esses beats ao trap, né? Que é a linha do eletrônico hoje, talvez mais pop, mais contemporânea. Assim. E aí estou fazendo esses experimentos de beats dentro dessa linguagem eletrônica, né? Mas utilizando coisas da Bahia, ritmos baianos.
E aí?
Pô, tá ficando coisa louca.
É?
Tá.
Quando vai sair esse disco, você sabe?
Vai sair mais ou menos em novembro.
Mais ou menos em novembro.
É novembro.
Daí vai ter show de lançamento.
Vai ter show
de lançamento. Você vai avisar a gente.
Sim.
Vai convidar a gente pra ir no show.
Mas obviamente.
Então a gente aguarda isso. A gente, claro. Sabe o que você podia fazer agora?
Sim.
Cantar uma música pra gente.
Vamos
você
cantar?
Topa?
Claro. Então, vou cantar uma música de um conterrâneo, Lucas Santana.
Ah, ele é genial.
Que eu gravei.
Adoro o Lucas.
A parceria dele com o Guia Maps, que eu gravei também no terceiro disco. Pô. Ao te conhecer, desacreditei. Como pode uma beleza assim, toda solar, me derreteu? Virei água do mar, evaporei, e agora eu sou partícula de amor. Vento que sopra na crista, bolha de espuma replica, onde você estiver, eu estarei. Maresia no ar a te acompanhar. Ao te conhecer, desacreditei. Como pode uma beleza assim toda solar me derreteu? Virei água do mar, evaporei, e agora eu sou partícula de amor. Vento que sopra na crista, bolha de espuma replica, onde você estiver, eu estarei. Maresia no ar, a te acompanhar.
Rádio de sete nonas, tá cinco louco. Quartos. Você botou os estudos no seu violão, né?
Os estudos?
É, os estudos de música, né, cara? Vamos ao nosso Top Thunder, porque vai ser interessante.
Top Thunder, Top Thunder, Top Thunder.
No Top Thunder de hoje, minha vontade era falar assim, da suposta... suposto pedido para sair de Eduardo Cunha, mas eu quero que Eduardo Cunha não me encha mais o saco, só isso. Então esqueça o Eduardo Cunha. Quero mais falar desse sujeito.
Não.
Eu quero falar do quê? Quero falar da ideia que tivemos aqui no programa, eu e Edgar Scandurra, de fazer um festival de música livre. E qual que é a ideia do Festival de Música Livre? Todas as tendências, todas as facções, está todo mundo reunido para fazer música para as pessoas. Então, a gente está em andamento isso.
Claro.
Estamos girando aquela lâmpada, sabe quando a gente gira aquela lâmpada? Tá, e se fizer assim, não sei o quê, o que a gente podia chamar e tal. A ideia é te convidar a participar desse festival de música
livre.
Livre!
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 Livre total!
Livre!
A gente está precisando dessa palavra, tem que ser dita e redita hoje. Livre!
Liberdade. É isso,
liberdade,
não é?
Liberdade.
É isso, não é?
Eu sem acho dúvida.
Que, eu também acho que é isso. Eu sei que você tem show lá no Rio de Janeiro.
Tem esse final de semana.
8, 9 e 10 no Teatro de Arena.
Isso.
Onde é o Teatro de Arena?
Fica no centro. Eu não sei a rua exata, mas fica ali na Caixa Cultural.
Uhum.
Fica no complexo da Caixa Cultural ali no centro.
Tá.
É um teatrinho dentro da Caixa Cultural.
Sim. Depois você faz uma participação num outro show de público mesmo?
Depois eu faço.
Eu vi na sua agenda hoje. Depois... Eu fui lá no seu site.
Depois eu faço a participação num projeto da música independente de Vitória da Conquista, que é uma cidade do interior da Bahia.
Sim.
Que tem uma galeria, é uma cidade muito interessante, onde essa cena da música independente tem ganhado uma força muito grande, me convidaram para participar lá de Vitória. É muito bacana.
Que bacana, cara.
E aí depois eu faço aqui em São Paulo, no dia 30 de julho, eu faço o Mundo Pensante.
Ahá! Outro fazer... lugarzinho bacana.
Exatamente. O Mundo Pensante é maravilhoso.
É, não é verdade?
E a galera ali mesmo vai... Muito justo, muito digno tudo, sabe? Muito bacana.
Mas imagina o seguinte, tem uma menina ouvindo você, tem um cara lá ouvindo você, assim, um jovenzinho, uma jovenzinha, eles estão ouvindo, falando assim, ai, que legal, pô, queria também cantar, queria tocar e tal. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou conseguir chegar lá e tal? O que você falaria para uma pessoa que está assim, tipo assim, será que eu vou
na música? Falo, vai, segue o seu desejo.
Vai.
Segue o seu desejo. Nossa, não tem como falar diferente.
É, não é, bicho?
Não tenho como.
Eu já ouvi o contrário. Né? Já ouvi, tipo assim, vai estudar, vai ganhar dinheiro. Já ouvi essas coisas.
Sim, já ouvi. Em minha própria casa, já ouvi.
É, em casa também sempre ouvi. Tipo, o que você vai fazer com o seu diploma? Eu falei, vou guardar, quer guardar para mim. Você fala isso, né?
Sem dúvida. É isso, eu acho que todo mundo tem que ir atrás do seu desejo. Porque muito somente bem. Quando a gente vai atrás do desejo que a gente implica a intensidade necessária para o sucesso, seja ele qual for.
E viver fica fácil, né?
E viver fica fácil.
É isso. Esse é o lance. Chico, você que faz isso, Leandro, você que faz
Sim,
isso.
Sim, senhor.
Matias, que está lá, assim, vocês devem estar lá conversando com um pequeno Matiazinha, isso, é. Não é isso? Todo mundo aqui, isso é muito bom, porque daí cria um clima legal. Assim,
e quando a gente está nesse fluxo, vem as dificuldades, a gente, tipo,
é, né?
Transpõe legal, porque a gente está no na nossa potência, assim, sabe?
É isso,
na nossa,
né? Potência. Olha só. Então, eu queria dizer primeiro, para você achar a Márcia Castro, você pode ir no Twitter, que é arroba Márcia Castro Artes.
Isso. Com temudo. Acho que tem mudo, isso.
No Instagram?
Mesma coisa. Márcia Castro, Arte com Temudo. Isso.
No Facebook?
Mesma coisa.
Facebook?
Facebook.
É isso. Então, assim, você consegue conversar. Amanhã, esse programa aqui, amanhã. Eu estou falando isso para a pessoa que está ouvindo o podcast, não faz o menor sentido. Mas, assim, é. A gente está indo ao vivo, né? E aí, isso aqui torna-se um podcast.
Claro.
E o importante do podcast, o importante de uma rádio livre, que claro. Esta é uma rádio livre, é a gente criar a rede, né? E fazer essa rede ficar forte. Isso. E fazer com que isso aqui vai muito pra frente, entendeu? Isso. Porque pra mim, basta de plim-plim. Basta de plim-plim, entendeu?
Isso.
Pra mim, chega dessa merda.
Chega.
Um pouquinho de liberdade, né? Plim-plim. E pra que as coisas vão adiante e vão com conteúdo, né?
Sim, sim.
Firmeza.
Com firmeza,
é isso, né?
Com algo a mais, né?
Exatamente. Com a gente conta com você nessa, viu, Márcia?
Tamo junto.
Então, pra terminar esse programa...
Tem posso fazer um jabazinho da rádio?
Você deve fazer.
Tem um programa aqui que é sensacional.
Qual?
Que chama Travessia. Do senhor Fernando Vives e Caio Quero. E eles fazem uma revista da música brasileira.
É mesmo?
E cada podcast é um tema.
Uhum.
Então começou com samba. Então falaram, iam passando por ordem cronológica.
Uhum.
O samba lá do início, que é baiano, né? Não é carioca.
É,
né?
Isso. Uhum.
Vai indo e tal, até os dias de hoje.
Uhum.
Depois, Dias dos Namorados, músicas românticas brasileiras. Um especial Roberto Carlos. Assim, vários temas já bacanas. Dia do Trabalho fizeram...
Sobre já fizeram o Clube da Esquina, Chico?
Ainda não.
Tem que fazer, hein?
E agora o último, sabe o que é? Sobre
não.
Qual?
Não.
Sobre Bahia.
Ah, é? É?
Vale muito a pena, tá muito legal.
Que demais.
Muito
demais.
Bacana. Muito bom. O Leandro, que é o engenheiro do som.
Sim,
o
nosso engenheiro de som.
O italiano fala engenheiro del som.
Engenheiro do
som. Você fala como é que é o...
Que não consegue abrir o próprio SoundForge.
Não, mas calma. Isso aí é a tecnologia que às vezes nos dá uns golpezinhos pra lembrar. Olha, é legal fazer uma fogueira de vez em quando.
E um beijo pra Júlia Bobrov.
Grande Júlia Bobrov.
Não veio aqui hoje porque não conseguiu falar com você, porque
pois
você está sem celular.
Eu, sabe, aí a tecnologia nos dando lições de novo. Hoje saí de casa e esqueci o celular em casa. E houve um momento quando eu percebi que eu só fui perceber que eu estava sem celular, eu já estava no estúdio, gravando. Eu ia tweetar. Eu ia tweetar e instagramar umas fotos do estúdio. Eu falei, ah, celular. Daí deu aquele susto, assim. Falei, nossa, o celular, cadê meu celular? Daí fui lá achar meu celular, entrei no site, achei meu celular, ficou em casa. E agora que você faz da vida sem o celular? Ai, é Márcia Castro, o cara não vai saber chegar lá. Ai, meu Deus do céu, ai, minha Virgem Maria. Como é que eu vou chegar lá sem Uber? Ai, meu Deus do céu. Tudo se resolve, velho.
Tudo
se resolve. Tá tudo certo e ainda bem que tá tudo certo. Eu queria dizer o seguinte. Semana que vem a gente está aqui de volta. Eu não vou adiantar o convidado, porque ela ficou de confirmar, mas olha, se der certo vai ser demais. Como tem sido, né, cara? Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Então, eu só queria dizer que foi um prazer te receber aqui, Márcia.
Prazer. Que deliciosa conversa, maravilhosa.
A gente queria terminar o programa com você cantando.
Pode
ser?
Bora, vamos.
Tu toca uma música pra gente.
Você bebeu de novo. Você bebeu na frente daquele povo, bem nascido, bem vestido, endinheirado. Você bebeu sem cuidado. Você falou mais alto. Você desceu do salto, cantou refrões sem qualidade e revelou para todos a minha idade. Hoje eu acordei mais cedo, liguei pra sua irmã e desabafei com ela. Do jeito que você está, eu vou cuidar da minha vida. Se a ressaca deixar, prepare você a sua comida. Apesar do que você me faz, eu sou mulher que ainda sonha. Fomos à praia, eu, sua irmã, uma outra colega dela. e a minha vergonha.
Obrigado a todos. Boa noite. Até mais.